Café com HQ, um patrocínio GovWorks, hospedagem de sites. govworks.com.br.
Por que que o boi baba?
Não.
Vocês sabem por que que o boi baba?
Ah, eu sei. Eu acho que eu não quero saber, mas...
Então vamos gravar.
Grava aí a piada do boi, então.
É, vá lá, porra da piada, vai.
Você que manja de vaca aí, você que tá fazendo toda uma integração, Chaves, você não sabe por que que o boi baba?
Eu não sei, cara.
Porque a vaca anda sem calcinha.
Cacete.
Que pariu. Ai. Pior do que eu pensava, com esse monte. Versão dessa piada.
Transfere a gravação, velho. Possível, depois, né? Dessa, até desanimei agora.
Vamos parar, acabou. Vamos pra cá.
Acabou, né? Acabou já falando tudo. Depois
acabou
dessa.
O programa já também.
Não, já. Vai lá, gravando!
Fala galera, estamos começando aqui mais um Café com HQ, vocês não reconhecem a minha voz, eu sou o Diego Freitas, estou apresentando pela primeira vez o programa aqui.
Aê!
Parabéns!
É o Robin!
Estou convidado VIP, estou agregando ao camarote hoje aqui. E no meu camarote eu chamei hoje aqui comigo Rodrigo Chaves do Contratempos Modernos.
Opa, esse sou eu!
Olha ele aí, o homem da fazenda!
Da fazenda.
Homem
não
vaca.
É da Record aquela.
Né? Pode falar seu endereço se você quiser, viu, Chato?
Contratempos.blogspot.com. Acessa lá, filho.
Muito bem. Ao meu lado encontra-se aqui o celebrity, o fofo, o orelhudo, o Fábio Koala.
Ah, pensei que era
eu. Era eu. Eu fiquei esperando pra ver quem que era. Fábio Koala.com.br.
Ao lado dele, o levadinho, o menino do chapéu, Wesley Vargas Sampaio.
Aê!
Ui, sou eu. É eu mesmo, Wesley do Levados.com. Vambora.
O mais novo mineiro.
É, uai.
Juntamente com esse pessoal bacanudo, temos o hortolandense Rafael Marção.
Sou eu? Não tem E pra mim, não?
Não, depois da piada da vaca, não tem E pra mim.
Não tem.
Acabou ruim.
Tem não.
Eu não. Eu sou o Rafael Marçal, do proféticos.com. Tora o pau!
E... Quê?
Tora o pau, ainda não acostumou com o meu bordão.
Você acha que isso vai pegar um dia, essa piadinha?
Deus do céu!
Patente. Ao lado dele também encontramos aqui o vendedor de pôsteres. O cara que ainda vai fazer um quadrinho que todo mundo tá cobrando, Léo Maciel.
O maior dançarino que a Soul Music já viu.
E gato.
Dançarino, bala de café.
James Brown invejou Léo Maciel.
É, muito sucesso pra uma pessoa só, né? É. Léo Maciel na bundanada.com. É isso aí.
Muito bem. E pra fechar, quer dizer, pra fechar ainda não, faltam dois. Temos aqui o bem casadinho, o fofinho, Marcos Noel.
Aê!
Boa noite, pessoal. Um pouquinho, vou deixar pro Coalinha. Sou Marcos Noel, de Kim.com. É isso aí. Não vou falar toro pau, não.
Tô com vontade,
tá,
né?
Tá negando o fofinho aí, mas a hora que eu fui filmar, você falou eu amo a minha esposa. É, foi todo romântico.
Mas isso é verdade. Aí você falou pra eu falar uma coisa importante, falei.
Okay. E apresentando essa bagaça, sou eu. Digo Freitas, agora de site novo, digofreitas.com. Você que me conhece dos boçais. Agora estaremos aí em 2014 começando coisas novas. Então vamos.
Estaremos produzindo, né? Isso aí.
Vamos falar hoje. E hoje a gente vai falar sobre o FIC, é isso, galera?
É isso.
Vamos embora,
ou não?
Ou não, é. Não sei.
A gente não precisa falar sobre nada. Vamos ficar aqui.
É, vamos falar sobre a janta do Noel. Que tem pra janta aí, Noel?
Como é que é? Falar sobre o quê?
O Dourado tinha feito umas perguntas, né? Tinha mandado um questionamento.
Vou fazer as perguntas pra vocês.
Eu sou
então,
contra
já,
ler essas
nada...
perguntas do Dourado, cara.
Essas perguntas não tem nada a ver. A primeira pergunta é: Wesley, você está namorando?
Não, mas vem cá, você está
namorando? Isso é uma novidade.
Primeiro.
Ele tenta postar no programa, a gente conta de novo, né?
A primeira pergunta era: o que foi o mais legal do evento e o que foi que vocês nunca mais fariam de novo?
Vixe. Tá bom, pergunta começar do começo, Léo, essa pergunta Léo, é muito complexa.
O que foi aí, mais legal no evento? Assim, o que vocês
foi
acharam
mais legal.
Que mais legal no evento?
Muita coisa legal, cara. Muita coisa legal.
Cara, pô...
Você não passou vaselina pra perguntar, Chaves. Tem que começar assim. Pessoal, por que vocês foram pro FIC? O que vocês foram fazer lá?
Pô, mas vocês que mandaram eu ler as perguntas que o Dourado mandou, velho.
Não, pera aí, vamos começar essa bagaça aqui. Então vai ficar bicheira a gravação.
Então, gente, por que vocês foram para o FIC?
O mais legal foi a presença da senhora Koala, vocês não estão entendendo. Opa, a resposta
quase que a humildade dela não cabe dentro do stand.
Fala pra cozinha, vai fazer minha janta.
Tomou um no baço.
É, quase que a humildade dela não cabe lá dentro do stand.
A humildade não cabe dentro do stand.
Acabaram com a pergunta do Chaves pela terceira vez.
É assim, cara, é assim, relaxa.
Aí eu não
relaxo e gosto.
O pessoal pergunta por quê.
Eu posso responder. Responde aí, Marcos, o que tu achou mais legal, o que tu curtiu?
Eu acho que o mais legal foi, primeiro, a oportunidade da gente estar todo mundo junto das webcomics num só lugar ali, unindo forças. Isso aí acho que foi o mais legal de tudo, além de ter reencontrado a galera mais uma vez, entendeu? Pra mim isso daí foi o melhor, melhor do que qualquer tipo de venda que a gente fez, entendeu? Eu acho que a união da galera ali, acho que foi a melhor coisa pra mim no FIC, entendeu?
Bonito. Emocionou.
Pegou um lenço ali e a gente continuou depois.
Não, ele fica bravo, eu falei que ele é fofinho.
O que você não faria de novo, Marcos?
Oi?
O que tu não faria de novo, né, no próximo FIC? O que que você não vai fazer?
Amizade
não,
com o
Marcelo. Eu acho que eu deixei de fazer mas assim, acho que muitos dali, acho que até o Digo tinha falado isso também, porque a gente ficou muito no stand, assim, eu, pelo menos, eu fiquei muito no stand e acho que eu podia ter saído mais pra falar com a galera, conhecer outros stands, entendeu? Eu acho que eu fiquei meio bitolado ali e não saí tanto como eu acho que eu poderia ter feito. Acho que no meu caso foi isso.
Maravilha. Rafael Marçal.
O que eu achei mais legal, assim, do evento foi... Não, falando sério.
Nada, né?
Não, achei que o legal assim, foi a gente realmente se organizar como webcomics, porque assim, já tem o Pandemônio, que é um stand forte lá de Belo Horizonte, que a maioria é webcomic, exclusivo webcomic, que lança material assim, praticamente de FIC em FIC. Mas assim, ter uma força que se autodenomina webcomic mesmo, para se colocar no mercado, se colocar como opção. Isso eu achei legal pra caramba. Uma coisa que eu nunca farei de novo, isso eu vim aloprando o Digo na volta, foi sobre a capa do meu livro, que eu fiz ele muito focado na marca Proféticos e não foquei no tema do livro, que era sobre relacionamentos. Então todo mundo tinha que explicar, na hora que a pessoa lia lá, Proféticos, uma visão apocalíptica sobre relacionamentos. A pessoa achava que era sobre zumbi, um casamento zumbi, alguma coisa assim. Aí tinha que ficar explicando. E coisa que eu cheguei a conversar com os outros, falei, gente, tem que fazer temático, tem que fazer sobre um tema, tem que separar as tiras por tema, não sei o que, e eu mesmo acabei não fazendo. Então isso aí eu não faço mais.
Wes.
Acorda, Wes. Ele morreu.
Tá no clima, clima mineiro.
Tá no mudo. É que tá no mudo.
Eu tô sentadinho aqui, vocês estão me incomodando.
Tava do mudo aqui. Então, acho que o mais legal assim do FIC nessa edição é meio que vocês já falaram, mas acho que foi o stand mesmo ter funcionado muito bem como uma marca para as webcomics, né? Acho que a gente no FIC de 2011, a gente saiu de lá meio com essa impressão de que, pô, tá faltando uma representatividade aqui das webcomics como um segmento dos quadrinhos e tudo mais.
E acho que a gente meio que conseguiu fazer isso esse ano, né? Com um stand bacana, com a galera forte dos webcomics ali. E funcionou muito bem. Espero que se repita nos próximos FIC. E o que eu não repetiria no próximo FIC... Eu espero não repetir ficar doente no meio do FIC, né, cara? Porque puta merda, cara. Que
vocês tiveram pirilino? Vocês tiveram pirilino? Como é que foi esse esquema?
Eu já fui doente pro FIC, que eu tô com uma infecção na garganta já tem um bom tempo. E só que no meio do FIC ali deu um piripaque ali, tive febre e tudo mais, cheguei malzão no hotel.
E como é que uma pessoa programa pra não ficar doente no FIC?
Pois é,
mas ele mandou o irmão dele, pô. O irmão dele ficou lá no lugar dele, o pessoal até pediu autógrafo pro irmão dele.
Até eu arrumei um dublê lá pra me substituir em caso de...
É o Wells,
né? Exatamente. Não, e muito mais gente boa, inclusive, né?
Nossa. Eu
acho que podia até trocar, já geral, já.
É, já.
Sim, mas gente, mas deixa eu falar, na verdade... Então, deixa eu falar, na verdade aqui quem tá falando aqui já é o Ellison, tá? É o irmão do Wesley.
Ah,
fala aí, Wes. Wells.
É o Wells? Por causa do Orson Wells?
Não, porque o nome dele é o
Wellison.
É um nome complicado, você tem que ter um curso pra falar.
Tem que requebrar na língua.
É, tem que fazer curso no Senai pra falar o nome dele direitinho. O Wes falou que a galera tava meio doente aí. A galera tava brincando de Anderson Silva ali, como água.
Ah, é o Marçal fazendo escola aí.
Eu nem falei nada. Eu só vi usando ali o curso do Senai, essas coisas. É meu legado, cara. Eu fico orgulhoso disso aí.
Vai, Koala, sua vez. Fala aí.
Ah, cara, eu vou chover no molhado também. Acho que foi o juntar a galera ali. A gente, realmente, o nosso stand acho que era o segundo mais cheio, talvez, do FIC. Tava sempre com gente lá. Mostrou a força das webcomics. E esse negócio de até da gente conviver ali e tal, ver que não é só pela internet, né? Pessoalmente também a gente se dá muito bem e não tivemos nenhum problema em nenhum dia, né? Pois, tirando aquela hora que o Marçal e o Digo sumiram e enfim, apareceram uns boatos estranhos lá, correu tudo muito bem.
É, vamos evitar esse tipo de comentário que o Digo tem namorada. Que nem eu sou solteiro, eu se eu quiser sair pegando geral mesmo, mas o Digo ele tem namorada, então é bom.
Não, mas tava uma palhaçada esse evento mesmo, porque rolou boatos do Léo com o Ruas, rolou boatos do Marçal.
Foi? Fiquei sabendo que eu peguei o Ruas, não, eu peguei e foi.
Eu fiquei sabendo que eu peguei o Léo e eu peguei o Wesley. Caraca. E agora eu fiquei sabendo que eu peguei o Digo também.
Sabia que eu tinha pegado ninguém, cara.
Até o final do programa eu pego mais dois, cara. Porque eu sou...
Os caras falaram lá uma hora lá. O Léo saiu com o Ruas pra correr.
Era o Wes ou era o Wells?
Opa, ninguém sabe.
Acho que foi os dois, hein?
Vira de noite, né? Aí não dá pra saber.
O Koala, fala aí, o que você não faria?
Cara, o que eu não faria... Não, na verdade, o que eu pensaria era no jeito de estruturar o stand. Eu acho que, de repente, pelo número de pessoas, talvez tenha ficado pequeno, mas coisas técnicas mesmo, assim, do que levar, de material.
Mas o que deixamos de fazer, né?
Mas o que deixamos de fazer é melhorias para próximo, porque no geral, assim... Eu não tenho o que reclamar, não, cara. Foi muito legal, inclusive o convívio com. O convívio e a interação com. Né, com. Enfim, o pessoal da Pandemônio, todo mundo lá mexe ia um no stand do outro e almoçava junto. E isso aí não tem preço.
Próxima vez a gente bota dois stands um do lado do outro. Pode?
Pode.
Nós vamos pegar um maior que o Pandemônio no próximo FIC.
Pandemônio que se cuide, nós vamos quebrar tudo.
Tamanho da Comics, né?
Vamos pegar um do tamanho da Comics, isso.
O pessoal vai ter que ceder ali onde foi as palestras ali pra gente fazer o nosso stand.
Só pra ter um lugar pra ter fila, pelo menos, né? Tá louco.
Já falei com a Estelar, pra ficar no nosso stand também.
Ah, Estelar também, é.
Vai ter que ser maior mesmo, o stand.
Naquele calor, vocês viram o cabelo que ela tava, cara?
Pô, deu uma treta esse negócio da Stellar, não sei se vocês acompanharam.
Eu vi, mas não vamos dar ibope, né? Não vamos dar ibope pra esses caras, não. Melhor não.
Muito bem. Léo Maciel.
Falta o Léo.
Mas legal foi o funk, a gente sabe.
Isso que eu ia falar, pô, pra não tiver molhado, melhor foi a festinha lá fora. Se for do pior, eu repetiria ficar com esses bandos de vagabundo e tal.
Porra, e Léo, você lembra? A gente tava tomando um chopp. Se eu soubesse, cara, a gente tinha tomado uns dois chopp e ido lá pro funkão e eu não tinha ido pra oficina.
Pois é.
Isso eu não faria mais. Não vou abandonar mais os camaradas no boteco pra ir pra oficina. Eu vou pro boteco e vou pro funkão.
Pra quem não entendeu o funk. Não é o funk da Tati quebra-barraco, não.
É, vamos deixar bem claro que estamos falando de funk de verdade. Funk James Brown. Não...
É, Black
Funk.
É, não, mas falando sério, é o. Assim, é o que o Tom já falou aqui. Eu achei até surpreendente, assim, que foi. Pô, o stand tava cheio, gente pra caralho no nosso stand. E muita gente ali não se conhecia, assim, né, pessoalmente, mas mesmo assim, sem o povo se conhecer e tal, pô, não teve nenhum problema com ninguém, não teve, tipo, um cara chato que reclamava de tudo, sabe? Foi tranquilaço, assim. Que já, pô, experiência positiva. Agora, pra não repetir o que todo mundo já falou, acho que, pô, positivo mesmo. Então, saldo, pelo menos pra mim, saldo positivo foi. Pô, cara, sair renovado, assim, de vontade de fazer.
É verdade.
Quadrinho, sacou? De começar um projeto novo logo, em vez de ficar procrastinando a parada e tal. E também uma coisa que eu acho que eu comentei com algumas pessoas que estavam lá, assim, lá no FIC, foi como a experiência foi completamente diferente do outro FIC. Porque o outro FIC é a gente, pelo menos eu, assim, a maioria da galera, dos meninos aí também é. Pô, o meu site eu tinha 8 meses que eu tinha começado na bunda nada da outra vez. Então foi uma experiência total de tiete, né? Da outra vez de chegar e tal, levei uns flyers e tal, e mostrava pro povo que eu tava indo pegar o TOEFL. Quando a pessoa conhecia, falava que já conhecia, eu achava do caralho, assim. E dessa vez eu achei que, pô, foi legal ter uma experiência de se sentir já, tipo, um cartunista entre outros, assim, né, de... Da galera chegar lá, todo mundo já te conhecer e tal, pá, pô, foi outra coisa, assim. Depois, eu acho que até isso deu gás de fazer, não, beleza. O que faltou levar pro FIC, que eu não faria de novo exatamente é isso, acho que já emendando, cara, eu tinha que ter produzido mais quadrinhos, sacou, no último ano e tal, não dá pra ficar marcando bobeira, não. O que eu mais fui cobrado foi isso, de fazer, pô, cadê, tá, pô, é isso mesmo.
Ah, eu também vou chover no molhado, eu acho que o massa foi a gente estar ali junto, eu não, sinceramente, eu não imaginava que ia dar tão certo assim, eu imaginava, bom, tem o Ruas, tem o Koala, beleza, mas deu certo pra todo mundo, assim, no geral. Isso foi muito legal. E todo mundo se ajudando ali, e o clima tava bem legal, as pessoas que passavam pelo stand ficavam interessadas pelo nosso trabalho, mesmo não tendo a menor ideia do que era ali que a gente tava apresentando. Tinha gente que só conhecia o Ruas e acabou levando mais, sei lá, mais 4, 5 quadrinhos diferentes ali da galera. E a gente deu pra ver mais ou menos o que o público espera da gente ali, né? Apesar deles não, às vezes, conhecer um ou outro, mas eles, quando eles veem alguma coisa interessante, eles acabam levando. Então a gente tem que preparar alguma coisa que seja interessante pra gente, mas também, se for levar pra vender, que seja alguma coisa interessante pra pessoa que não conhece, pra ela conhecer, então, o nosso trabalho. Agora, parte que eu achei que deu problema, mas a parte da grana mesmo, que no segundo dia a gente fez uma escolha ruim, né, de escolher porcentagem e não deu certo. Então, da próxima vez, acho que é já legal a gente já ir com a tabelinha pronta dos preços dos combos que a gente preparou, porque pra quem não foi no FIC, a gente preparou, no primeiro dia a gente meio que estava meio perdido porque a gente estava sem cartão, e no segundo dia a gente já começou com alguns combos, né, que era um combo de 5 livros, outro de 10, e aí tinha a porcentagem de desconto, 5 ou 10%. Só que aí chegou o final do dia e as meninas do caixa ficaram malucas, porque deu um monte de defasagem, ficou o livro sem contar. E aí, a partir do terceiro dia, a gente mudou um pouco e foi para valor fechado. E aí ficou bem mais fácil. Então, acho que no próximo, uma coisa muito importante, a gente já preparar esses valores, já trazer impresso as folhas com os 3 valores e... apanhando que aprende. Então, acho que a gente apanhou um pouquinho, mas agora a gente, próximo FIC, a gente já vai de escudo, espada e capacete.
E cueca de adamante.
Cueca de adamante é o koala.
Cara,
é isso. Você é minha.
Pra quem não foi, vale dizer assim, dá uma. Vocês já meio que falaram aí, é. Que realmente, assim, lá no FIC, pra quem não foi, é o. Excetuando, claro, os stands de livraria, né? Tipo, da leitura e da comics, da galera que tava lá vendendo o próprio trabalho, os stands mais cheios foram provavelmente o nosso e o da Pandemônio. E eu achei uma coisa que é legal também, é. Pô, mostrar isso, né, cara? Tipo, você vê que. Ah, isso a gente discutiu bastante por lá e tal, e antes, aqui até no programa já. Como esse negócio, como a galera que faz webcomic, às vezes tem um público já muito grande, assim, tipo no caso do Rus, do Koala e tal, do Will. Mas entre nossos pares, né, entre a galera que faz quadrinho, a gente não é muito conhecido. Né? Eu acho que foi um primeiro passo pra galera começar, tipo, o stand pra ver que a gente tava sempre cheio e tal. Foi um negócio pra ninguém começar a prestar atenção em algumas pessoas, assim. Que foi legal também.
Yeah. É, mesmo. Se colocar ainda mercado, rola aquele preconceito, né? Ainda rola, infelizmente, ainda rola aquele preconceito. Ah, a galera da web, lá, faz de graça aí, são uns trouxas, sei lá, uma coisa do tipo.
É,
e
a gente, eu acho
com que esse stand, acho que deu pra dar uma reforçada de que a webcomic tá aí.
Eu acho que o que eu sinto de preconceito da galera, assim, é a galera que já fazia quadrinho antes da onda que teve de tirinha. E eles acham que quem faz as tirinhas webcomics, a gente faz não pelo quadrinho, mas pela onda que foi fazer tirinha na internet, entendeu? Que é modinha, que é não sei o quê, tá meio de gaiato ali. E eles acham que isso é algo negativo também, entendeu? Então... coisa que eu acho, né? Não sei se é realmente isso, mas eu acho que o
preconceito tá mais ligado a isso. Eu acho que a coisa é fechada nos grupinhos e nos nichos, assim, que tem assim como tem a gente na webcomics, tem o pessoal que faz cartoon pra salão, tem o pessoal que faz, e os caras, e acaba fechando uns grupos, assim, muitas vezes existe uma ignorância em relação aos outros grupos, assim.
Então rola um pairrismo aí no quadrinho.
É, rola, assim, eu acho não sei, mas eu não sei o quanto é voluntário, assim, a coisa. Não, a pessoa tem aquele grupo, tem aquele universo onde ele convive e muitas vezes não olha para os outros universos, né? Que tem outros... né, então... Não sei, porque às vezes a gente... Por exemplo, às vezes eu escuto falar num cara e eu não faço a menor ideia de quem seja. E aí me dizem assim, ah não, mas o cara já ganhou um monte de salão e não sei o quê. Eu sou uma pessoa que não frequento muito salão de quadrinhos e tal, então eu não conheço o cara, nunca ouvi falar. Mas daí eu descubro que o cara já ganhou um monte de coisa. E é super conhecido no circuito de salões de cartoon e de quadrinhos. Então às vezes eu tomo uns sustos assim, que daí eu me dou conta assim, como às vezes a gente tá fechado nuns nichos, assim, e... Até nas webcomics. Daqui a pouco eu descubro uma webcomic que é tem um monte de seguidores e tal, e eu nunca tinha ouvido falar. Por quê? Porque o cara não tá aqui no nosso grupo aqui e tal, ou do pessoal que a gente convive, assim, e... Daqui a pouco eu tomo um susto que tem um cara trifamoso aí que eu nunca ouvi falar.
Então, rola isso. A pessoa, antes dela conhecer, ela já acha que é uma modinha, que é alguma coisa que não tem nada a ver com quadrinho e nem procura saber. Aí o legal da gente mostrar que a gente é organizado, que a gente levou material bacana, que a gente fez um stand bacana, recebeu o pessoal lá bem. Acho que isso mostra que a gente também tem trabalho para mostrar e não tem motivo para esse tipo de preconceito, entendeu?
Quer falar? Fala aí.
Pode falar.
Eu não cheguei a ouvir ninguém falar nada de preconceito em relação a gente, a webcomics, não. Não sei de onde vocês ouviram, mas... pelo contrário, até eu ouvi, eu acho que isso é uma... na verdade, a gente mostrou o valor que tem, que as webcomics têm através dessa união que a gente fez nesse stand. Inclusive, em outros stands que eu fui, um deles, um cara que estava lá, agora não lembro o nome dele, olhou no meu crachá, assim, viu webcomics, e falou, pô, webcomics, estou sabendo que está bombando, que o pessoal tá sempre cheio, legal, isso. Quer dizer, isso mostra que essa união que a gente teve, e essa iniciativa que a gente teve de a gente montar um stand, eu acho que carimbou, que a gente não tá só para fazer tirinha por brincadeira na internet, entendeu? que na verdade é uma forma que a gente teve de divulgar isso e atingir um público maior. E com o stand a gente solidificou essa através do lançamento de livros, né? Ou do nosso material, a gente solidificou essa nossa união em que é mais um complemento. A internet e o livro, eles podem se complementar. Mas é que um não descarta o outro, entendeu? Isso foi uma coisa até que o Ruas falou na entrevista dele que eu achei bem interessante. São vertentes que se completam. Então, eu acho que foi bem legal. Eu vejo dessa forma.
Então, o que eu ia falar é que, assim, isso que a gente está falando de certo preconceito e tudo mais, é uma coisa que não aconteceu no FIC, muito pelo contrário. A recepção de todo mundo, pelo menos que eu fiz contato dos outros stands, todos os stands que eu ia, sempre muito bem-vindo, o pessoal conhece e conversa, então assim...
Mas é que tu é popstar, né, cara? Tu...
Isso explica muito, assim, coisa que a gente sentiu de um FIC pro outro. No outro filme passado, o webcomic era meio que de lado, assim. Ninguém considerava o webcomic. Não havia prêmio, nem o HQ Mix tinha prêmio pra webcomic, entendeu? Era uma coisa que tava meio à margem. E agora com esse aí, a gente, é o que eu falei, solidifica que o webcomic faz parte do mercado. Que a gente tem condições de receber bem o público, de apresentar bem o material, tem autores relevantes, tipo Koala, Carlos Ruas, enfim, entendeu? A gente mudou um paradigma.
Tava fugindo falar isso aí, né? Tava fugindo falar, né? Mas desculpa. Putz.
Quebra de paradigma.
Fala a gente quebrou o paradigma aí.
Completa aí, Koala, você ia falar.
Não, então, não, era isso mesmo. Era falar que, assim, a gente tá falando de uma coisa que foi uma realidade que todo mundo sentiu em algum determinado momento e tal. O pessoal, né, tipo, mais antigo, assim, torceu o nariz, mas que nesse fique... comigo, e pelo que eu vi do contato do pessoal, assim, em geral, assim, já caiu bastante mesmo. E lógico, tem sempre aquela... Tem os caras que são antipáticos, mas isso aí são antipáticos porque eles são antipáticos, não porque eles são antipáticos ao webcomics. Tem aqueles caras que tu vê que o cara tá de mau humor o tempo todo, tá... Enfim... Não tem nada a ver com o webcomics em si, tem a ver com
problema sexual do cara, né?
Exatamente, problema sexual, que a mulher dorme de cueca de adamantium, né? Mas, no geral, assim, cara, o FIC, pra mim, foi extraordinário mesmo. Até o contato com pessoas... com pessoas, artistas consagrados, assim, e lá tem essa coisa, né, de tu sentar pra almoçar e de repente senta um cara
premiadaço, ali pra... assim, do lado.
Então, umas coisas loucas, assim. Então, eu pra mim, esse FIC foi sensacional, cara. Foi uma coisa bem melhor do que eu esperava.
Eu também achei muito bom, cara. Muito bom.
É.
Por isso mesmo que você falou, pelo contato, mais do que propriamente, tipo, qualquer... lançamento, não, claro, o lançamento para mim foi importante do livro, mas esse contato é uma coisa muito importante que a gente tá tendo não só entre a gente, do próprio stand, mas com as outras pessoas. Acho isso muito bom. Esse que foi o principal para mim no FIC.
Fala aí, Léo.
Pô, não sei não, beleza, passa aí, tranquilo.
É que você ia comentar alguma coisa.
Ah, mas já esqueci, manda bala.
Memória, memória do Léo tem que ser assim, cara. Tem que falar na hora que ele esquece.
Na hora.
O Wes sumiu, hein? Onde tá o Wes?
Tô aqui, ué. Tô aqui. Tá comendo um pão com ovo.
Ô, Rodrigo Chaves, olha aí olha a caixa de e-mail aí, quais as outras perguntas que o pessoal mandou aí.
Eu tô lendo as perguntas que o Dourado mandou aqui, Dourado, a participação do Dourado.
Aquelas perguntinhas douradas,
a segunda pergunta dele foi, meio enrolada, então eu acho que eu vou mudar aqui um pouco. Ele disse, que ele perguntou assim: quem foi a grande decepção de você ir pra conhecer achando que era um babaca e na verdade era gente boa?
Solon. Não, Solon é gente boa pra caramba, pessoalmente.
Aí, na segunda-feira, ele tava defendendo censura na internet.
Ah, então, né?
Ele é uma pessoa única, peculiar.
dá uma de simpático.
Não, gente boa pra caramba com a gente lá. É tipo, na internet ele meio... É, sabe o Pateta dirigindo o carro? Sabe aquele... É o Solon, na hora que ele conecta no Twitter, no Facebook, ele... Ah, eu vou defender a censura e a ditadura. E fica lá. Mas não, é só não,
mas,
seguir
mas o ele conselho. Tem que ter a opinião dele também, né, o Marcelo?
Não, claro, tem que defender, tem que ter opinião então. Dele, mas ter opinião e defender censura, eu tenho que ter a minha opinião também, né?
Putz, um cara que foi decepção pra mim nesse sentido, decepção na brincadeira, na verdade, né? O Marcos Oliveira, do Overdose Homeopática, eu tinha uma ideia completamente diferente dele, cara. Eu não conhecia ele pessoalmente. Eu tenho o livro, acompanho e tal, né? Os fatos dele e tal, não sei o quê. Eu acho que já troquei e-mail com ele, alguma coisa assim, mas eu tinha uma ideia completamente diferente, achei que ele fosse muito mais...
Ele é muito queridão, né?
É, então, o cara é mó queridão, eu achei que ele fosse muito mais underground, mais louco, assim, sei lá. E o cara, putz, super gente fina. Foi uma decepção. Achei que eu ia falar, e aí, cara, beleza? Ele ia cuspir na minha cara, alguma coisa assim, nada.
Compartilho a mesma opinião, cara. Eu achava que o Marco Oliveira era podrão, assim, mesmo. Pelo quadrinho que ele faz, assim, você imagina um cara pesadaço, assim, né? Então, super alto astral e tal, gente boa.
Em falar nisso, eu tive uma conversa com ele e com o Andrício de Souza, que era outro cara também que eu achava que fosse mais louco, assim, né? Tipo de, sei lá, se é sociável, se não é, você tem aquelas dúvidas desses casos. E assim, a gente conversou mó tempão ali no meio do FIC ali, e os dois mó queridão, a gente altas risadas lá. Surpreendentemente de um modo positivo.
Mas a pergunta do Dourado é se tinha alguém que você achava que era um babaca, que na verdade era gente boa. Pô, essa aí eu acho que, pô, não...
É que eu não achava que ninguém ia ser babaca, não.
Eu achava que era babaca,
né? Babaca. Surpreendeu um pouco, assim, mas babaca.
Só os babacas que eu já conheço já, que fica no hotel com a gente.
Babaca, eu já sabia que era babaca.
Eu acho que quem é babaca mesmo, e tu já sabe, e tu chegou lá no FIC e era babaca mesmo. Acho que
continuou babaca.
tipo isso.
Nenhuma surpresa.
Eu também não tive essa surpresa, não. Surpresa foi mais esse negócio do underground, assim, tu esperar o cara, né, o Bob Cuspe, e vem um Teletubby falar contigo, uma coisa mais ou menos assim.
Nossa.
É uma bela comparação.
No bom sentido, Marcos, no bom sentido.
Interessante. O Teletubby, o Marcão Teletubby, isso aí.
Mais alguma pergunta idiota do Sapo Brothers aí, ô Chaves?
Não chegou nem na metade.
Cheguei na metade. Uma pergunta, e quem que vocês conheceram lá que vocês pensam assim, pá, que foda, conheci o fulano?
É difícil, hein, velho? Eu já conhecia muita gente lá, assim.
O Marco Oliveira, que eu achei.
É, o Marco Oliveira foi bacana conhecer.
Ele não foi no último, a gente perguntou dele, ele não foi e acabou indo dessa vez. Mó legal, achei foda conhecer o cara.
Pra mim, o Pedro Leite, que eu não conhecia ele pessoalmente, também é outro, que é mó queridão.
Ah, bacana.
Legal, o maior cartunista do Brasil.
Isso assim, fora a galera do stand, né? Quem eu não conhecia pessoalmente do stand, foi foda conhecer o pessoal do Lobo Limão.
Putz, é verdade, galera do Lobo Limão ali também, bacana, foi divertido conversar com eles. Peguei o sotaque paranaense.
Eu não conheci
ali.
O Koala pessoalmente.
Bem feito, agora conheceu, agora tem que carregar essa imagem bizarra pro resto da tua vida.
Eu falei pra vocês que eu fui confundido com o Koala, a hora que eu tava pegando o autógrafo ali, cara, você que é o Koala? Aí eu...
Mais ou menos. Não, dei sorte na vida.
Aí eu falei que eu tava junto e tal. Aí depois ele apareceu lá, o gordinho lá, falou com você.
Eu dei 3 autógrafos como Carlos Ruas lá no FIC. Se você foi um deles, recebeu.
O QI te assinando como Riot lá.
Ah, é verdade.
Que eu é? Wells. Não deu pra ouvir.
Ah, me pediram. Duas pessoas. Isso é sério, esqueci de comentar na hora lá. Duas pessoas em dias distintos, assim, falaram, desenha Anésia. Eu falei, mas Anésia é personagem do Will. Ai, desculpa, putz. Falei, não, beleza.
Eu presenciei um.
Então, foram duas pessoas.
Sabe o que você tem que fazer, Koala? Começa a queimar o filme do Will pra ele parar de vagabundagem e ir nos eventos com a gente. Você começa a fazer uns pais. Fala assim, eu sou o Will, desenha um pinto, assim, no livro da pessoa. Faz um relaxo, assim.
É legal, xinga a mãe, né? Sua mãe é uma gorda, escreve assim.
Fala que o Will Leite mandou sua mãe tomar. Então.
Mas vem cá, vocês estão falando do Will, mas o Chaves também não foi, né?
Chaves é caseirão.
É que o Chaves a gente já desistiu já, né?
Eu não sou uma grande... Eu não sou uma estrela do quadrinho brasileiro.
Lógico que é, cara.
Tava lá no Gibão, lá, fazendo maior
sucesso. Pelo menos pra mim, você é uma grande estrela.
Ah, tá, obrigado, Marcelo. Salvou meu dia.
Ô, Chaves, se até o Marcelo tá sendo citado por aí como um dos expoentes das webcomics nacionais, cara...
Vambora.
Espera aí, ô...
O nível tá bem baixo, cara.
Marcelo, você tá hackeando revista aí? Que história é essa aí?
Não. Os caras que estavam fumando crack embaixo da ponte, a opinião não conta tanto também, né?
Pô, valeu, hein, Koala. Valeu, hein. É sempre bom contar
com você. Quando precisar, estou aqui.
Vamos começar a parte.
Vou dar autógrafo de Koala.
Vamos fazer uma parte de recomendação, então, o que vocês compraram, o que vocês gostaram. Acho que é um negócio legal pra falar. Se é que leram alguma coisa já?
Eu li Last Fantasy RPG.
Eu li pouca coisa também.
Você
mas
tá um
li.
Pouco atrasado aí, Marcelo. Esse quadrinho.
Então, que era pra eu já ter lido ano passado, eu só comprei esse ano. Eu li, muito bom, recomendo. Já tava recomendando lá. Sem ler, eu já falava que era genial. Agora que eu li, eu achei mais genial.
Cara, é muito bom. Eu preciso jogar de novo pra ver se eu faço até o final. Pego as pecinhas lá e faço o final.
Ah, eu peguei as 3 pecinhas na primeira vez.
É isso. Ah, você trapaceou.
Não, juro que não.
Quantas vezes você morreu?
Ah, eu morri nenhuma. Eu fui lá pro inferno uma vez, mas voltei porque eu sou gente boa.
Ah, mas todo mundo morre.
Então, essa daí eu fui.
eu comprei bastante coisa, mas até agora eu só li, gostei bastante. Só que
Proféticos, uma visão apocalíptica, lógico, que você adorou.
Não é isso. É um pouco mais, é mais infantil, assim, mas é muito bem desenhado, muito bem escrito, que é o Cosmo, né, do Damasceno e do Bomba. E é legal pra caramba o negócio.
Eu acabei muito não bom. Pegando esse daí.
Esse eu comprei, mas ainda não li, não.
Cosmonauta.
Eu também não.
Ele é mais, é uma pegada um pouco mais infantil, né, mas é excelente o trabalho.
Wes?
Não, então, eu também comprei muita, muita coisa, mas muito menos do que eu queria comprar. Falta de tempo mesmo, de ir nos estantes pra visitar e tal. Mas li também ainda pouca coisa. Do que eu li, assim, uma coisa que eu comprei, mas também tá velho pra burra, assim, na verdade, não é nenhuma indicação, nem devia ser uma indicação recente, mas que eu comprei agora é o Quadrinhos A2, que eu já li e achei muito legal.
Comprou os 3
volumes? Tem gente que não deve conhecer, cara. Porque saiu há 2 anos atrás, que pô, todo mundo sabe o que que é, não.
Mas é que já tá no terceiro volume, né?
Eu sei, mas o primeiro volume foi de 2 anos atrás, foi no último FIC.
É verdade. Bom, então fica aí o Quadrinhos A2 como recomendação. Primeira recomendação, né, depois ao longo dos dias aí eu vou colocando no Facebook aí as minhas indicações de leituras aí do resto que eu fui comprando.
Tá, ok. Noel, comprou alguma coisa bacana, cara?
Comprei, mas não consegui ler ainda. Eu tô começando a ler o Privilégios do Gans Moraes. Mas foi o primeiro que eu tô lendo. Por enquanto eu tô gostando, sim.
Ah, o livro é muito bonito. Eu li inteiro já um tempo aí. É legal, bacana. Léo?
Cara, que eu li já é... Eu li Quadrinhos A2, o 2 e o 3. Que aí também nem muito o que falar, a galera meio que já conhece. Mas, pô, é muito foda, tipo... Parece que ele parece um quadrinho desse que você lê da Fantagraphics, assim, sabe? Tipo, gringo, só que, pô, publicado independente e tal, muito massa. O trabalho dos caras é foda. E é leve, né, o jeito como... É meio, pô, na verdade é uma situação meio única, né, cara? O jeito que eles escrevem... Que eu não sei exatamente o que, que cada um faz, que os dois desenham pra caralho e tal. Então é muito maneiro ver um quadrinho sobre casal feito pelo casal desse jeito e tal. Fora Quadrinhos A2, eu li o Harmatan do Pedro Cobiaco, que, pô, me surpreendeu, cara. Já, pô, quem me conhece sabe que eu sou fã do mundo do moleque já, mas assim, eu conhecia mais o desenho dele, né, de ver o desenho e achar que, pô, o moleque, sei lá quantos anos ele tem agora, 17, desenha pra caralho e tal. E eu vi, pô, o moleque escreve bem pra cacete também agora, do que eu vi, assim. E não só isso, como ele tem umas paradas de linguagem de quadrinhos, assim, que, pô, muito maduras pra um bicho de moleque, cão, que nem ele é, assim. Achei do caralho. Que mais? Eu li aquele Max Rebo lá, que tava eu e o Marçal.
Você já leu esse aí? Você ainda não li.
Eu li, cara, legal, gostei. É um humor assim, teve umas que eu cheguei a rir da minha esposa perguntar, o que foi que tá rindo aí e tal, sacou? É, bom, cara, bom, assim, pra... esse quadrinho é o seguinte, cara, tava eu e o Marcelo, a gente tava no bar uma hora lá tomando cerveja, aí passaram dois caras, viram que a gente tava com crachá, né, tal, que era cartunista, e pararam pra ficar, ah, aqui é nosso trabalho, blá, 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 a gente tá começando. A gente meio que pegou pra olhar, a primeira coisa, o primeiro comentário que o Marçal fez quando abriu foi, pô, isso aqui parece Penny Arcade. E os caras acharam massa que o Marçal comentou isso, assim, fizeram, pô, legal que vocês conhecem Penny Arcade, que no Brasil pouca gente conhece e tal. A gente ficou batendo papo com eles ali e tal, não sei o que, depois quando eles, toda vez que eles passavam, tinha alguém perto, eu mostrava o trabalho deles, que eu achei maneiro, gente, que acabei comprando o quadrinho deles ali na hora, era 10 contos. E, pô, achei inicialmente porque eu achei o desenho bom. E é um webcomic novo, assim. Mas depois a gente acabou conhecendo os caras mais, assim, nos outros dias. E maneiro, assim. São caras que eu quero acompanhar.
É, também.
E é um desses, pô, é isso que foi o Chaves que falou aí, de, pô, tem webcomic aí a rodo já rolando e a gente não sabe o que é. E às vezes o trabalho é do caralho, né? E a gente não conhece.
É, então, às vezes a gente fica fechado no nosso grupinho, que a gente já formou um grupinho e a gente não explora muita coisa, cara. O FIC é bom pra
isso. Esses caras eu achei bem maneiro. O que mais que eu li? Teve mais uma. E eu não vou lembrar agora, então é isso aí. Beleza. Ah, não, pronto, eu li o Mac do Lobo Limão, dos meninos do Lobo Limão. E maneiro, pô, achei maneiríssimo, cara. Por isso, são três histórias, cada um com um teor, mas eu gostei mais da primeira porque ela é mais de humor, assim, é... Eles próprios no livro falam isso, mas é, pô, é muito do caralho que eu achei, porque é muito baseado no tipo de humor, no tipo de escrito do Akira Toriyama, né, o cara de Dragon Ball. Principalmente nas histórias de humor do Akira Toriyama. Eu achei do caralho, assim, o trabalho dos caras. Eu acho que eles merecem mais sucesso do que estão fazendo, assim, as pessoas têm que conhecer mais o trabalho dos bichos.
Com certeza.
Concordo, eu li o Mac hoje também, assim, eu comecei a ler quando eu tava indo pro trabalho atrasado hoje, e na volta eu terminei de ler, muito bom, cara, muito divertido. Eu achei que o Last, por ser um jogo, ele ficou um pouco melhor, e como eles tiveram mais tempo pra desenvolver, foi mais bem trabalhado, assim, mas eu acho que se eles fizerem uma continuação da Mac, boto fé, cara, eu acho que vai ser um caminho legal pra eles tocarem. Marçal.
Oi. Eu?
Fala aí.
É a recomendação? Ah, é que eu já tinha falado.
Não, depois. Não, é pra você falar tchau.
Então, tchau. Eu fui o Rafael Marçal. A grande recomendação, eu acho, assim, do que eu comprei, cara... Ah, eu não comprei nada muito novo, assim. Eu gostei do Last Fantasy, mas é que já é antigo também, foi um dos poucos que eu li. E eu acho que uma referência de tipo de produção é o Valente, do Vitor Cafage. Acho que todo webcomic, quem faz webcomic, devia olhar com carinho, assim, a estrutura do Valente. Não o tipo de história, você pode fazer humor, drama, o que você quiser. Mas ele lança o material periodicamente, assim, impresso, e tem uma periodicidade legal também no site. É toda uma estrutura, uma história meio que fechadinha, apesar de ser feito em tiras. É algo para se olhar com carinho e ver que tem um planejamento ali. Não é nada de graça ali na história. Fica como minha recomendação aí o Valente, que também não é nada novo, todo mundo já conhece, enfim.
Faltou a minha, então. Bom.
Não, ninguém quer saber, não. Não pega.
Ah, beleza.
É, profético. Você quer falar profético, deixa o cara falar.
Não, um que eu apoiei no Catarse, na verdade, né? Eu acabei nem comprando porque eu já tinha apoiado. É o Quad. Vocês chegaram a ver?
Ah, legal.
Eu vi lá, esgotou lá, cara.
Foi cara, sucesso. Quad tá muito... Eu, tipo, achei que ia ser um quadrinho massa, mas é muito bem feito, cara. Eu não terminei de ler ainda não, porque ele é meio grandinho, assim, pra ficar levando na mochila é meio difícil. Mas o que eu li ontem à noite, antes de bater um roncão, cara, muito legal a história. Parece um seriado, assim, sabe? Parece. E a segunda história, que é onde eu parei, mais ou menos, que eu li as duas primeiras. A primeira é meio... A primeira parte ali do Exterminador do Futuro e alguma coisa do tipo. Na segunda história, tá bem puxado pra aquele filme do Ridley Scott, como é que chama? Do Android lá.
É, Blade Runner.
Blade Runner, é isso. Tá meio Blade Runner, assim, bacana. Falta mais duas histórias pra eu ler ainda, mas eu, se continuar nessa pegada aí, deve ser uma das coisas mais legais, assim, que eu leio de quadrinho, historinha fechada, assim, recentemente.
Maravilha. Quem mais que a gente pergunta aí?
A gente quer saber, na verdade, o povo quer perguntar, né? Quantos bottoms o Marçal comprou achando que ele estava agradando a moça do caixa?
Ai, ai. Falar nisso, eu conheci a menina que me fez gastar R$15 em bottoms no FIC passado. Opa. Ela tava lá no Pandemônio entregando os livros do Catarse, não sei de quem lá ela tava entregando. E ela me prometeu que ela não ia me oferecer bottom nenhum, foi super simpática, assim.
Ela falou, pô, te achei gatinha, começou assim, ó.
Não, tava eu e o Felipe Assunção do Botaman, e ele também entrou na lábia dela, comprou vários bottoms no FIC passado, e a gente tava lá falando, pô, pelo amor de Deus, tenha pena da gente, cara, porque é injustiça. Ela, ai, como vocês são bobos, não sei o que, essa vez eu não vou oferecer nada. Aí eu louco pra ela oferecer alguma coisa, não ofereceu nada, cara, foi uma pena.
Ai, ai, Marçal.
Era bonitinha, cara, essa menina é bonitinha. Eu vi ela lá.
Bonitinha? Mala!
Sucesso.
Não, ela é gata, ela é gata.
Bonitinho, bonitinho, bonitinho. Bonitinho é o koala é bonitinho.
Obrigado, Marçal, você não arruma nada aqui, viu?
Vocês ficam falando desse jeito, o povo vai descobrir que rola ali um affair entre toda a galera ali, tem a sauna do Café com HQ, o negócio é...
A gente tá pra contar aqui o ritual de iniciação. Nossa, hoje eu tô gago, cara, mais que o normal. O ritual de iniciação de Digo Freitas. Foi um gangbang no quarto quinto do hotel.
Opa!
Que bom que eu não rolo esses negócios.
Perdeu. Agora não. Quando tu for, quando tu aparecer, já sabe, hein, Chaves, como vai ser.
Pois é, eu acho que eu não vou mais.
É, tem um ritual. O perigo é ser se apaixonar, cara. Se envolver, e não pode se envolver, é só uma noite. É negócio.
Só tem prazer, o teste do sofá, né? Tem que rolar.
Né? Você foi pra fechar, né, o café, né?
Não, acabou, tá cedo, hein?
O café aqui depois dessa.
Puxa mais perguntas aí, Chaves.
Tem umas o resto das perguntas do Dourado são só bobagem aqui. Mas tem umas perguntas do Solon aqui, que só tenho que abrir aqui, peraí, que sem querer eu fechei.
Tá demitido, pá. Não tá demorando muito.
Eu achei que os caras iam demorar mais aí.
O povo tá ficando espertinho, né, pra falar agora, cara. Antes a gente levava uma vida falando.
Muito bem, então vou começar a falar aqui.
O Noel não falou.
O Solon, a orelha dele esquentou porque vocês falaram dele. E ele perguntou aqui. Ele
esquentou.
Vocês acham que o FIC é mais importante para 1. Vender, lucrar. 2. Divulgar material ao público. 3. Fazer contato com autores, editores, etc. 4. Se divertir.
Cara, todas as anteriores. É, eu queria falar.
Todas as anteriores.
São todas, mas eu acho que assim, também depende do estágio que tá a tua carreira, assim, né?
Claro, claro.
Eu acho que
Wells.
Chega um momento que o mais importante vai ser ganhar dinheiro, assim, se tu tá com produto e não sei o que e tal, mas talvez já seja o caso do Koala e tal. Porque não, no final, se você quer viver disso, tu tá vendendo coisa, eu acho que é o mais importante é ganhar dinheiro mesmo, cara. Mas acho que, pô, como a gente foi da primeira vez no outro FIC lá, pra mim na primeira vez, o mais importante era conhecer outros cartunistas e se divulgar. Agora, pra mim, já entrou um pouquinho do ganhar dinheiro, assim, já. E se divulgar já foi o menos pra mim, assim. Acho que pra mim dessa vez foi mais ganhar dinheiro e principalmente contato. E acho que vai dando uma mudada, assim, mas tem que fazer tudo.
Acho que a graça do FIC é justamente, e outros eventos do mesmo formato, né? É que é o momento em que você tem que fazer tudo isso ao mesmo tempo. Com mais relevância ou menos relevância para um item ou para outro, mas se você está indo como expositor, você está indo para vender, você está indo para se apresentar para um público que não te conhece, você está indo para conhecer ou reencontrar a galera do meio, então é um pouco de tudo isso mesmo.
Eu acho que é o seguinte...
Não dá para você anular um anular o outro, não tem como. Porque assim, por mais... Eu gosto de ir lá para trocar ideia com os caras e ver os autores e tal... Só que em nenhum momento eu posso esquecer que eu também estou apresentando um trabalho ali, eu tenho meu livro ali, então eu tenho que atender também as pessoas, eu tenho que saber apresentar esse livro, saber falar do livro, caso precise, entendeu? A gente tem uma responsabilidade aí também.
Eu acho que é o seguinte, que eu tô falando de vários estágios, por quê? Porque, tipo, eu acho que sim, no caso do Solon, que foi só pra passear, e da outra vez que a gente também só foi pra passear, é massa, eu fui, Conheci uma galera, divulguei meu trabalho e tal, fiquei super felizão lá, saí todo dia à noite, maneiro. Agora, dessa vez, como a gente tava num stand, então isso tem um custo, eu acho que ficar no sistema de ficar saindo todo dia à noite, não sei o que lá, e voltar pro stand no outro dia aparecer 1 hora da tarde, já, não sei, é uma falta de profissionalismo da tua parte, sacou? Então, depende do que você tá escolhendo, se tu acha... Você está começando a investir nesse pedaço de não, vou pagar um stand, vou ficar ali, não sei o que lá. Você tem que começar a ter um comportamento mais profissional de se mostrar para o público como um cara que está ali trabalhando, né? Então vai mudando um pouco. Você não tem mais esse tempo. Dessa vez eu não saí à noite dia nenhum. Eu chegava todo dia no hotel morto.
Pois é, eu também.
Sacou? Mas mesmo assim deu para conhecer a galera. Eu acho que eu fiz menos social do que eu teria feito, claro, se eu tivesse saído à noite. Mas foi uma escolha de preferir chegar no stand todo dia cedo.
Chegar bem também, né? Não é só chegar,
chegar cedo, bem, chegar, isso. Já,
pô, chegar cedo e chegar inteiro.
Não, isso, sem sair à noite no domingo já tava quase morrendo de cansaço. Imagina...
Sabe, mas tem a ver com a idade também, né?
Hã?
É, tem isso também.
É claro.
Não, mas Chaves, eu que sou o mais moleque ali da galera, eu tava quebrado, cara. Chegava às 10 horas, assim, eu não aguentava mais ver o FIC. Você quer que o evento feche às 6, pelo amor de Deus, quero voltar pro meu hotel, dormir, pra acordar descansado no outro dia. E mesmo assim, a gente ia pro hotel, ficava conversando até meia-noite, 1 hora da manhã, pra acordar às 7h30, 8 horas.
É que foi muito intenso, né, cara, assim, porque o nosso stand...
Para! Foi muito intenso no quarto de hotel depois que acabava. Não, pera aí.
Foi, com 5 caras no hotel era intenso.
Ué, mas não ficou claro isso, Chaves? Você já não entendeu já o que
ele
rolou?
Ele tá com ciúme, resta saber de quem que ele tá com ciúme só.
Eu só quero deixar claro aqui que eu estava com a senhora Koala em outro hotel bem distante do deles. Eu não tenho nada a ver com isso.
Não, Koala era só.
Eu também não tava junto.
A partir das 4 horas da manhã, né, Koala? Você tá ligado que você tava fazendo estágio lá no nosso quarto lá.
Não. Dessa vez.
Koala no hotel não rolou, não. Tinha que ser rapidinho no stand, quando se encontrava no corredor. É.
Aqueles banheiros químicos. Se aqueles banheiros químicos falassem.
Uma hora o banheiro ficou fechado lá, teve gente que se aproveitou desse momento.
O Solon, ele fez essa pergunta, e depois ele disse que a opção que ele escolheria é a 3, que é fazer contatos com autores, editores, etc. Então, assim, ó, amanhã o Marçal e o Digo podem passar o dia batendo boca com o Solon no Facebook, entendeu? Qual é a melhor opção.
De novo? Isso aí, todo dia. Já foi ontem, já chega.
É, mas é que nem o Léo acabou de falar, assim, acho que na etapa profissional que o Solon tá, pra ele realmente agora é mais relevante tá mostrando o trabalho dele e tal, pra ver alguma coisa pros próximos anos, né, pro próximo FIC e tal. No próximo FIC, provavelmente, a prioridade dele já vai ser vender, já vai ser contato com o público, ficar, essas coisas, né.
Só pra passear, você tem mais é que ficar na Esbórnia lá mesmo, eu acho, por isso mesmo.
Também acho.
É, só fazer um adendo aqui, não sei se vocês tiveram mais contatos, enfim, nesse sentido que eu vou falar agora, mas algumas pessoas, pegando o esquema aí de falar sobre contatos com editoras e tudo mais, vou te falar que todo mundo que eu conversei lá, que teve rodada de negócio com editora ou algo do gênero, falou que foi uma bosta.
Foi mesmo,
alguém, é verdade.
Alguém ouviu opinião contrária a essa?
Não.
Cara, eu fui numa rodada só. Eu fui numa rodada só. Alô?
Oi.
Oi. Eu fui numa rodada só. Eu ouvi uma história lá de que eu deixei um exemplar lá do livro e tudo, e os caras vão dar uma olhada, entendeu? Mas assim, eu acho que não é tão legal você também só ficar dependendo de esperar ir na rodada para contratar uma editora ou entrar em contato com uma editora. Por exemplo, eu estava ali fora conversando, acho que inclusive com o Koala ou com outra pessoa, não lembro, e aí passou um cara lá da Devir. Fui atrás do cara, peguei o contato do cara, deixei um livro lá. Acho que a gente não tem que ficar esperando rodada de negociação para ir atrás, entendeu? Se tiver interesse. Vai andar, correr atrás e procurar. Assim, consegui pelo menos fazer dois contatos lá. Vamos ver, tô, já mandei e-mail e tô aguardando. Não sei se vai dar certo, mas...
Não, o que eu ouvi muito falar dessa rodada aí foi que o pessoal foi perdidaço, assim. As editoras pequenas estavam vendo coisa legal e não tinha como publicar porque já tava cheio. E as grandes não têm a menor noção do que tá acontecendo, assim. O pessoal do Lobo Limão falou que os caras não olhavam lá o trabalho deles. Ah, isso aqui é mangá e não tem espaço pra mangá. Coisas assim.
Não tem espaço pra mangá, meu.
Que mangá? Não, perguntaram que universo se RPG vende. Vivem.
É o que mais vende. No... Tu vai numa...
É, então. Os caras estão vivendo, né?
Não, perguntaram se RPG vende. Tipo, RPG vende isso aqui?
O cara nem sabia o que era um livro-jogo.
Não, aí eu falei, puto, não era uma pegadinha, vai ver, os caras estavam testando.
Tem você. Câmera, vai sair o Sérgio Malandro do canto ali daqui a pouco.
Pra mim ficou bem claro nesse FIC, assim, que as editoras, elas estão completamente perdidas, assim, boiando com relação ao que tá acontecendo no cenário de quadrinho no Brasil, produção nacional, assim, que os independentes, eles estão abraçando pra si a responsabilidade de publicar, e as editoras, elas estão se perdendo no caminho e vão ficar pra trás.
Estão perdendo o bonde.
Pode ser. Pode
Tanto
ser
é mesmo. Que, vocês viram, eu não sei, acho que foi no do Paulo Ramos que eu vi no blog dele, ele falou que o lançamento de independentes triplicou.
Sim.
De um FIC pro outro. Uhum. E o lançamento por editora não teve esse crescimento. Entendeu? Então a gente tá vendo que a fatia do mercado tá mudando de lugar.
As editoras que têm apetite, que têm interesse de investir, não têm estrutura, que são muito pequenas. E as editoras grandes, elas estão completamente míopes, cara. Elas não estão olhando pro que tá acontecendo.
Cara, esse que é assim, eu não fui nessas rodadas aí e tal, mas quem conhece que foi, falou mal mesmo. Mas assim, eu acho que eu fiz bons contatos de trabalho, assim, nesse FIC. Até vários legais, assim, mas todos ali em corredor e tal, não sei o quê.
É, exatamente.
Agora, que eu acho que já que vão render coisas, assim, mesmo de verdade. Agora, sei lá, eu já falei aqui, vocês sabem a minha opinião, assim, pô, editor, foda-se, eu não tenho tesão em publicar por editora. Eu acho que a gente, como cartunista independente, você tem que fazer o que, naquele momento, vai te dar mais retorno. Sacou? Tipo, se no momento vai ser editora, mano, meu irmão, manda bala, editora, mas eu acho que no momento que a gente tá, dificilmente é editora. Então elas se fodam, eu não vou ficar correndo atrás.
Tem uma pergunta de verdade, que é o Guilherme Borges aqui, queria saber se em algum momento o movimento fica baixo, se em algum momento o movimento fica baixo, vocês fazem alguma coisa para tentar chamar o público para o stand? Ponto de interrogação.
Graças a Deus o movimento não ficou baixo a ponto da gente precisar chamar as pessoas.
Dança sensual é o segredo.
Dancinha do Espo.
Exatamente.
Dancinha do Espo. Não, falando sério, assim, às vezes abaixava um pouco, mas a galera passa na frente do stand muitas vezes e fica olhando de longe, assim, ah, será que eu entro? Não sei o que, que tem aí. Então, você ser simpático, assim, falar, oi, tudo bom? Pode entrar, fica à vontade. Você não precisa dar uma de vendedor da C&A e ficar em cima enchendo o saco, sabe? Você só fala lá, ó, esse aqui é o nosso trabalho, a gente publica na web, se quiser... dá uma olhada aí, fica à vontade, qualquer dúvida eu posso te explicar, e qualquer um aí fica tranquilo. Então você tem que deixar a pessoa à vontade ali dentro do stand, convidar ela pra entrar, principalmente, que é a parte mais importante. Mas você não pode cutucar as pessoas que estão passando no meio do corredor e falar, ô, você não quer entrar? Isso é muito chato, não faça isso. Cutucar assim, ou... A pessoa nem olhou pro stand, sabe? Às vezes ela tá querendo ir almoçar, sei lá, e você vai e fica apurrinhando a pessoa.
Quem não sabe, escuta
aí. Essa aí é a dica do funcionário do mês do FIC, hein?
Isso que eu ia falar, o bicho ele foi o hostess do nosso stand ali, o tempo todo.
Grande revelação do FIC foi Digo Freitas como menininha da loja.
Menininha da loja.
Hostess, cara. O bicho chegava ali, apresentava, jogava, batia cabelo.
aliás, tem que falar da Andrea também, que a Andrea também fez muito isso aí, né?
A Andrea me ensinou a arte milenar da venda ali.
Ok. E outra pergunta do Guilherme Borges é, e pra quem vai sem stand, apenas com materialzinho? Como é que tu faz? Tem que abordar o pessoal na rua?
Não, nem vai, cara. Você vai com essa bosta aí, não entra no meu evento não, com essa merda de flyer.
Nossa senhora, meu menino tá brabo hoje.
Não pode vender
o flyer não agrega o camarote.
Não. Aqui é só profissional. Você vem com o material vagabundo aqui no meu evento, não. Quieto aí.
A galera do Max Ribo lá, que a gente tava comentando, os caras abordaram a gente tomando chope. Assim, a gente tava muito de boa olhando o movimento, os caras chegaram e perguntaram muito educados, assim, não foi aquela coisa agressiva. Olha aqui, dá uma olhada no meu trabalho, um negócio panfletando, assim. Foi bem de boa e a gente conversou muito tempo depois ali. Eles não ficam naquela neura de, ah, já vendi, agora vou vazar pra vender pra outro. Eles foram mesmo de apresentar o trabalho. Acho que vale mais de se sentir à vontade, assim, de socializar mesmo com a galera. E se surgir a oportunidade, de apresentar o trabalho. Não ficar tanto na neura aí de panfletar, não, que aí você acaba perdendo vários papos legais, assim, com a galera que curtem a mesma coisa que você. E aí, ficando nesse nervosismo, assim, a gente perde essa parte da conversa.
É, curte o evento, relaxa e goza, sabe? Leva lá no bolso lá seu cartão pra divulgar, um papelzinho. Eu lembro em 2011 que tinha várias mesinhas, lembra, Léo? Que a gente deixava os nossos cartões, os flyers, espalhados pelo evento, lembra?
Lembro.
É, então você não precisa ficar empurrando pras pessoas. Deixa lá jogado ali em qualquer canto, às vezes a pessoa acha ali também, sei lá.
Esse ano eles substituíram esses lugares por um mural de classificados, né? Você levava uma folha A4 com... que você queria anunciar, o seu site, o seu material, e você colava ali, logo na entrada do FIC.
É, acho que é isso aí, acho que você se divulga mais fazendo contatos do que fazendo panfletagem ali. Vamos falar de futuro, então. Ideias, o FIC é um evento famoso por trazer de volta para casa todo mundo com a cabeça bombando de ideias. Eu gostaria de saber de cada um aí qual a ideia que veio na cabeça agora e o que vai começar a mexer os pauzinhos aí pra 2015 e já levar debaixo do braço aí. Wes?
Não voltei com ideias novas, mas eu voltei com muito gás pra colocar em prática as ideias que eu já tinha antes do FIC. Meio que já conversei um pouco com você sobre isso nos últimos meses também, algumas ideias pra ampliar aí o meu leque de quadrinhos e tal. Leque. Então, assim, voltei pilhado pra fazer isso, voltei empolgado e com planos de no próximo FIC, além de material deslevados, ter outros materiais também disponíveis no nosso próximo stand.
Dois stands, hein?
Ou nos próximos. A gente vai. O nosso plano é comprar o FIC, né?
Sim.
FIC vai. O nome do festival vai mudar pra Webcomics in the House e
não, vai pronto. Ser. FIU, Festival Internacional de Webcomics. É a gente que vai convidar a galera. Aí vai ter stand assim, quadrinhos impressos. E os caras vão ser a minoria, a gente vai reverter a parada. Já.
Aí vai ter os meninos, essa molecada que faz.
Essa molecada que faz zine aí, não. Pegada é o webcomic.
Noel, algum plano aí pra 2015?
Eu?
Vai mudar alguma coisa no Giquinho aí? Vamos ver mudanças no site aí?
Não, eu tenho planos para... Não é para 2015, é para agora já, para o ano que vem, né? Eu já vou começar o próximo projeto agora, além de fazer o e-book do livro, né? Eu já vou pensar em produto, que vai ser o próximo produto, pensando como fazer isso, ver custo e tudo, vai ser o Pelúcia do Bonifácio, entendeu? Então, esse é o próximo projeto de produto para vender. Mas eu saí de lá com uma vontade de fazer um próximo livro, mas esse próximo livro não seria seria de tirinhas, mas seria... Eu estou pensando numa... Eu não sei se vou revelar agora, porque não está fechado ainda, mas... Eu tô pensando numa coisa diferente, entendeu? Com participação de outros artistas e tudo. Não é só homenagem, entendeu? Mas vamos ver. Assim, acho que me deu um gás também pra fazer algumas mudanças também no site, pra tentar ver se eu consigo... Vai ser difícil, mas tentar ser mais periódico ali e melhorar o meu traço também. Acho que a gente sai um pouco com gás lá, né? Com pouco não, com muito gás. E aí, vamos ver como é que vai ficar. Mas o próximo projeto é esse, talvez um livro para 2015, um novo livro, um pouco diferente, e já imediato é, o Pelúcia do Bonifácio e o e-book para vender aí na, é, pela internet.
Marçal?
Oi. Meu plano, além desse da, da parada de reverter o FIC para FIO, né? FIO Web Comics.
Começar é... a fazer quadrinho, tirinha boa, né?
É, é, eu tenho que melhorar muito, assim, ainda.
Esse aí, ele não desistiu ainda desse plano aí, de fazer a tirinha boa, ainda.
É, não, eu sou brasileiro, eu não desisto nunca. Não, falando sério agora de plano, é lançar a graphic novel do Tico Tequila. Eu quero resumir a história.
Que vai
a história...
ser assim, as criancinhas têm problemas e tal, e aí aparece o Tico Tequila e dá uns conselhos na vida das crianças.
Ele é uma pelúcia que deixa as crianças esquizofrênicas e elas começam a conversar com um Tico Tequila que existe de verdade, entendeu?
Pois é, pô.
E aí, dentro da bolsa marsupial dele, debaixo do poncho, vai sempre ter umas doses.
Opa, ele vai chegar pras crianças levantar vai. O poncho e dizer que tem uma coisa ali que vai arrumar
tequila,
ela.
Cara,
não
tequila,
dá isso aí, cara. Não dá.
Vai dar um monte de ser lascivo, você também. Vai ser tequila, doses de tequila pras crianças poderem dormir em paz, sabe? Vai ser.
Vai ficar cada vez pior essa
pessoa. Vai ser uma coisa mais lúdica, infantil.
O cara vai drogar as crianças e levantar o. Como é que é esse negócio?
Não, a ideia é graphic novel do Tico, que é. É a prioridade, assim, mas eu também quero trabalhar na história do Zipper, que eu já tenho uma história pronta da Deca Pimenta, é só roteirizar, mas eu tô enrolando há muito tempo, e o legal do FIC é isso, você volta cheio de gás e fala, agora vai.
Vai ser aí, roteiro da Deca Pimenta?
Não, ela mandou um conto do Zipper, a origem do Zipper pra mim, aí eu quero roteirizar isso em quadrinhos.
Ah, então é o argumento, Deca Pimenta, argumento roteiro, é Rafael Marçal.
Roteiro vai ser eu. Aí eu vou conversar com ela também, ver o que ela acha, se ela quer mudar alguma coisa. Não vai ser...
E daqui uns 20 anos vai rolar um processo disso aí, ela vai querer royalties.
É, não, mas como não faz sucesso, cara, não dá dinheiro, então ela fala, pô,
sempre começa assim, pessoal, né, isso aí não vai fazer sucesso daí, quando tu tiver milionário.
É, o The Walking Dead começou assim, The Walking Dead...
Vou processar
Tony
essa
merda. Tony Moore tá ganhando uma grana agora.
Então, aí a ideia é fazer a história do Tico, a história do Zipper e nichos. São três histórias. Talvez, se eu conseguir fazer a história pequenininha, eu faço tudo num livro só, as três histórias. Mas é coisa que eu ainda tô vendo. As histórias eu tenho que contar primeiro. Depois, como eu vou lançar isso aí, eu não sei.
Aí coloca na capa, bem grande, Proféticos, né, Marcelo?
É, aí eu coloco a capa só escrito Proféticos, visão apocalíptica das histórias, o povo acha que é Walking Dead.
Léo, seus projetos para futuro?
Nenhum.
Dormir.
Não, cara, pô, é que o meu a gente já discutiu, assim, eu não tô que nem o Wesley, não tem nada novo, não pensei nada novo, mas eu senti já, pô, cara, que a gente entra no esquema, não entra no esquema da procrastinação, assim, né, de não fazer porra nenhuma e tal, e o que me deu foi o gás pra começar e começar logo, assim, não, começar a desenhar essa semana, sacou? Tipo, pra não ficar deixando pra depois. E pra mim é isso, pô. Eu vou tentar, daqui pro próximo FIC, lançar um livro do Na Bunda Nada mesmo, e depois e algum outro livro de outro material, assim. Fazer um material longo. Ó.
Ah!
Os meninos do Lobo Limão apareceram aqui, ó.
Fala aí, Chaves, o seu.
É, ele não foi, mas alguém, tava lá com o Gibão, né?
É, alguém viu o Gibão aí? Leram o Gibão aí?
Eu li a sua história só, ainda não li o resto.
Eu trouxe, mas ainda não li.
É, eu trouxe.
Depois digam o que acharam aí. Que a gente fez na corrida, assim. A gente tava com esse grupo aí que a gente ia querendo fazer coisa junto. E aí, tipo, um mês antes do FIC, a Samantha disse: a gente não vai fazer nada pro FIC. Daí a gente, tá, vamos. Daí a gente saiu correndo e fez o Gibão. E o projeto agora pro Gibão é começar um blog do Gibão, né?
Ah, pode ser.
Pode crer,
que a gente vai. Que daí, como são cinco cartunistas, cada um vai ficar com um dia da semana.
Ó, isso é legal.
E aí,
ó, o Pedro Leite monetizando de novo.
O cara Pedro é meio Leite. Idas, né? O cara sabe organizar os projetos pra virar, vingar uma coisa legal.
Aí a gente tá. Então a gente vai. Agora a gente tá fazendo os lançamentos aí do Gibão. Tá? Quando acalmar aí o lançamento da revista, a gente vai começar o blog. Daí a gente vai botar a revista para vender no blog lá também. E vai botar daí também, a ideia é botar para vender no blog também os materiais de cada um, né? Porque o Pedro tem um monte de material para vender, o Rafa tem um monte de material para vender também. Daí a gente usar o blog também como, como essas, uma lojinha do tem uma parte do blog ali que vai ser lojinha para vender todo esse material aí que o pessoal tem. Inclusive, tá bem legal que a gente tá fazendo esses lançamentos do Gibão e os guris estão vendendo um monte do material deles que eles já têm também. O pessoal vai lá comprar o Gibão e compra um quadrinhos do Zodíaco lá, compra as tirinhas do Arthur o Arteiro, compra. Então tá. Então é bem legal esse negócio que eles têm vários materiais já publicados, assim, então a gente chega para vender o Gibão e eles já chegam com um monte de outras coisas, botam em cima da mesa e vende um pouco de tudo. Assim.
Interessante. É bom que você sai um pouco de casa também, né, Chaves? Sai assim, da sua reclusão.
Não, isso que eu queria perguntar. Pergunta é o seguinte: você nunca foi, tá, mas tu tem intenção de um dia na sua vida, talvez, ir no FIC?
Ah, cara, seria legal, né?
É, seria. Concordo.
Tem intenção, assim, de ir. O negócio é que eu sou meio travado pra viajar, assim, eu não.
Pô, mas nem o fato de você conhecer pessoalmente seus amigos do Café com HQ não te anima? É... Tem que ter prioridade na sua vida, cara. Seus amigos não são prioridade? Poxa vida. E outra, à noite rola o ritual de iniciação.
Você fala isso pro gaúcho aí que ele vem mesmo.
Então, cara, ó, no quarto lá rola campineiro com gaúcho com campineiro com brasiliense, enfim, é a Torre de Babel. A Torre de Babel.
Quem que teve essa ideia do Gibão, cara? Achei genial. Gibi, Gibão, trocadilho.
Cara, a gente
é genial.
A gente queria fazer um projeto junto, né? E a gente começou, tá, qual é que vai ser o nome? E aí veio aquela coisa assim, brainstorm, assim. Um monte de nome. Aí daqui a pouco o Rafa disse, ah, Gibão. Daí eu, pô, Gibão é legal, porque essa coisa assim, Gibi, Gibão, tal, vai ser legal. Daí ficou. E daí a gente começou a brincar com essa coisa do mascotinho ser um macaco e brincar com a coisa do macaco e tal. E eu acho que tá sendo bem legal, assim.
Macaco, vamos falar sobre limites do humor, então, agora.
Tá algum problema com macacos no limite do humor?
Aí no sul o pessoal tem um pouco de preconceito com macaco, é isso que tá?
Não, cara. Inclusive tem um macaco aquele que é muito conhecido na Argentina, que é o orangotango, né?
Marçal, anotou?
Não, é. A minha piada com o boi é ruim, é feia. Mas orangotango, que inclusive eu já fiz algumas vezes essa.
Não, fui eu que fiz essa piada.
É, eu já imitei ela outras vezes, você já contou ela pra mim. Já espalhei a palavra, né? Porque faz parte da função de ser marcializador.
Não, mas daí então a gente tá com essa coisa assim, daí a gente fez o bonequinho. Aí eu desencavei, eu tinha esse fantochezinho de macaco de quando eu era criança, cara. Eu desencavei isso, vai ser legal levar lá no lançamento. Levei lá no lançamento, a gente ficou brincando com ele, foi bem divertido. Assim.
Bacana, bacana.
Todo mundo brincou com o seu macaquinho lá?
Todo mundo meteu a mão no meu macaco. Velho.
Bacana, cara. É legal esses eventos no Rio Grande do Sul, né?
Que é um descabelando o palhaço do outro, o macaco.
Você acha que se eu for ir pro sul, eu tenho que ouvir algumas dicas de alguém? Eu tenho que levar o meu macaco já de banho tomado? Como é que funciona?
Banho tomado é bom, né, Marção? Porra.
Tomar banho de vez em quando ajuda, né, Marção?
Ah, eu não gosto não, cara. Eu tomo...
Você gosta dos seus homens sujos, né?
Ah, é. Sem fazer a barba, de preferência.
Em Hortolândia a água é meio racionada, né? Difícil.
Ah, isso é Sumaré. Você não presta atenção no que você tá falando. Que tem água. Que tem o Ribeirão Jacuba, rapaz.
Jacuba.
Ó, Ribeirão Jacuba.
Tinha uma pergunta aqui. Do Dourado aqui. Por que que ninguém do Webcomics fez cosplay?
Mas e agradeceu fez, depois, né?
A gente fez. O Ellison, inclusive, fez cosplay.
Fez cosplay
também.
De US.
Teve o Marcos e a Gi fizeram cosplay de si mesmo, né?
É, eles são um cosplay, exatamente.
Eu fiz cosplay de Fábio Koala.
Como é que você fez cosplay do Koala?
Não sei, me chamaram de Fábio Koala.
Ah, eu acho que isso a pessoa tava dando uma dica que tu tá ficando careca. Não quero falar assim.
Isso aí não se diz, não. Isso aí é coisa que não se fala, cara.
Igual falar que mulher tá gorda, não pode falar quanto, tá, cara?
Eu acho que a pessoa te viu assim, viu que já tá ficando ralinho em cima. Assim.
É, você pode fazer esse topetinho quanto quiser, que ninguém tá vendo.
Bem, cara, você não tem barriga, você tem que ser careca, não tem pra onde correr. Que nem eu não preciso ficar careca porque eu já tenho barriga. Um homem sem barriga e sem careca é um homem sem caráter, é um homem sem história.
Obrigado, abraço pra ti também.
O Digo não tem barriga nem careca, não é verdade. Tá vendo? É um cara que é triste, é um cara que é...
Uma pessoa, eu sou uma pessoa triste, entendeu? Se eu tivesse barriga e fosse careca, eu seria uma pessoa feliz.
Seria uma pessoa feliz, é isso que falta na tua vida. Então, eu tenho felicidade sobrando pra fora das calças.
Opa!
Tá
com diarreia, cara?
Não, melhorou bem depois que eu voltei do FIC. A bactéria daquela atmosfera tava feio lá, mas agora eu tô de boa. E os vossos intestinos, como andam?
Isso é conversa de véio.
Fala seu plano.
Meu plano. Vamos lá. Bom, pra do final de 2013, estamos em 2013 ainda. Final de 2013, então, eu tô planejando aí lançar pelo menos um dos dois projetos que eu tô pensando. O primeiro que eu tô planejando aí vai fazer uns 2 anos já. Que é uma história meio de super-herói, meio humor, assim, que vai chamar Tinta Fresca, que eu tô enrolando aí e então. Tal. Mas o roteiro tá cada vez mais sólido, então espero até 31 de dezembro lançar alguma coisa já pra falar que em 2013 começou. E tem um outro projeto que eu tô tentando manter algumas tiras, algumas coisas aí pra ser mais rápido, né? Porque uma página dá um trampão pra fazer. E aí fazer uma tira em paralelo também, alguma coisa a ver com o que eu fazia nos boçais antes. Mas um pouco mais focado e pensando em lançar alguma coisa depois, já foco de público e tal.
Então calma aí, os boçais vai morrer mesmo, então.
Tá aí. Ah, cara, brochei, tá difícil aí. Vai ficar lá. Eu tô pensando assim, quando eu postar em alguma coisa no digofreitas.com, eu coloco lá também, porque eu tenho muito seguidor de feed lá. Então eu aproveito lá os feeds lá pra começar a transferir o pessoal pro site novo. Mas basicamente não tem mais. As histórias que eu estava contando lá, ninguém estava lendo, então por que eu vou continuar? Eu estava falando sozinho ali.
Verdade. É muito ruim, né, cara? É foda.
Às vezes você começar falando sozinho e terminar falando sozinho não é grave. O problema é quando você começa falando pra algumas pessoas e de repente você tá falando sozinho. Aí é foda.
Tu estava falando alguma coisa que eu não estava te ouvindo, desculpe. This is the rhythm of the night. The night. Oh yeah. The rhythm of the night. This is the rhythm of my life. My life. Oh yeah. The rhythm of my life. É isso então, galera. A gente vai ficando por aqui com mais esse café com HQ especialista sobre o FIC, sobre projetos, sobre stands, sobre movimentos, sobre coisas. Então, eu estive aqui com Rafael Marçal.
Rafael Marçal, do Proféticos.com. Foi um imenso prazer, um prazer tremendo. Boa noite.
Com Leonardo Maciel.
Boa noite, galera. Sei lá que horas estão vendo isso. É isso aí, cara. Então, 2014 é o ano, né? Ano da Copa. Então, nessa.
Imagina na Copa.
Imagina na Copa.
Tivemos também Marcos Noel.
Valeu, pessoal. Foi muito bom estar com vocês de novo.
Tá
Marcos Noel,
você.
De Kim.com.
Tá com você. Tá?
Um abraço aqui e muito bom estar com o El, o Wes, quer dizer, meu amigo Marçal, o Ala, Digo, Chaves. E o Marcos Noel.
Falou, abraço. Tivemos com o Rodrigo Chaves.
Opa, esse sou eu, Rodrigo Chaves, do contratempos modernos.blogspot.com. E brevemente no gibigibão.blogspot.com.
Wesley Samp.
É eu, Wesley Samp do levados.com. Abraço pra vocês e vambora.
Eu estive aqui com Fábio Koala.
Valeu, galera. Fábio Koala, mentirinhas.com.br. Uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde e até mais.
Cara, antes de você se despedir, só pra, né, já acostumar a galera com as minhas interrupções. Vamos oficializar, né? Que a gente já tava meio conversando aqui entre a gente de colocar Digo Freitas, funcionário do mês, como membro oficial do Café com HQ.
Muito obrigado. Graças por esse convite.
Cumpriu o requisito.
Primeiro já abriu atrasado. Aê!
Era mentira. Aê!
Cumpriu o requisito lá no ritual de iniciação.
Vocês gostaram? Fui carinhoso?
Foi demais.
Comigo foi.
Foi.
Foi uma maravilha.
Campineiro, né? Tem o cacuete pra coisa.
Galera, agradeço o convite aí. Agora eu espero colaborar aí com...
Vai
você fala o máximo que eu puder aí nos projetos do café. Tamo junto aí. Vambora.
Achei que você ia recusar, cara. Você fala, ah, não posso
é. Aceitar. É, ele vem de uma escola aí do WC, né? Uma escola do Jack da Cleo. A gente tem que dar uma maciada nesse bife aí, mas dá certo.
É, tá o processo trabalhista tá rolando ainda aí, que eu não recebi meus direitos.
Os caras vêm meio duro de lá, mas a gente, né, dá uma maciada aqui e tudo certo. Vai virar carne de primeira.
Nossa senhora, hein,
mano. Meu Deus.
Ataca logo.
Uau.
Ataca logo. Do... bicho.
Hã?
O Diego já pode avisar pro namorado dele que ele tá em perigo aí. Que...
Tô louco, vocês querem me complicar mesmo.
Não, só
porque eu falo que ele é o meu Robin, cara. Nossa.
O Marçal tá querendo amaciar suas carnes aí, ó.
Não, agora até o Digo tem namorada, só eu de solteiro nesse grupo, cara. Eu preciso arrumar um belisco aí, que tá foda. Qualquer tomada tá me seduzindo.
Ô, Marçal, vamos colocar aqui as coisas na mesa aqui agora, ó, cara. Tem dois Digo agora, você não pode ficar chamando Digo, e o pessoal vai ficar meio perdido.
Não, mas é legal essa parte de deixar a galera meio perdida, cara. Deixar vocês perdidos, deixar todo mundo perdido. É meu tipo de humor isso.
Eu tô aqui me perguntando quem é que tá que desliga, liga alarme de carro aí. É, agora eu tô lembrando, é a porra do celular do Marçal que fica. Não tá no silencioso.
É bem isso mesmo, desculpa, gente.
Toda hora aí, um alarme de carro. Muito bem, então após esse anúncio oficial aí, eu me despeço. E aguardo vocês para o próximo episódio, então, que eu estarei presente. Esse fui eu, o seu hosters, Digo Freitas, do digofreitas.com. E a gente se vê por aí, galera. Então, falou.
Debutou.
Valeu, galera.
Valeu.
Oh.
Falou com o Aludo.
Com o Aludo. Que pariu.
Ele vai longe, vai bem. Aí chega uma hora que ele se entrega. Não tem jeito, cara.
Com o Aludo.
Mas ele sempre fala com o Aludo.
Eu sempre falei com o Aludo nos e-mails, cara.
Pois é.
Não sei não.
É a primeira vez, eu tô meio chocado ainda, não tá acostumado.
Eu também.
Wells.